O primeiro vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Nilmário Miranda, PT, Minas Gerais, cita da tribuna da Casa parte da história do golpe militar no Brasil, que faz 50 anos no próximo 31 de março.
Daqui a duas semanas, completam-se os 50 anos do golpe militar que rasgou a Constituição Democrática de 1946 e instaurou uma ditadura que durou longos e sofridos 21 anos. O golpe foi desferido pelo mesmo grupo de militares que impediu a posse do vice-presidente João Goulart, como previa a Constituição, em agosto de 1961. A vigorosa reação liderada pelo governador gaúcho, Leonel Brizola, que foi apoiado por forças políticas e sociais de todo o país e por militares de formação democrática, impediu o golpe. João Goulart voltou ao país, tomou posse como presidente sem os poderes constitucionais face ao arranjo parlamentarista. Em 6 de janeiro de 63, venceu o plebiscito por larga margem. O povo deu-lhe o poder de liderar as reformas de base, as reformas agrária e urbana, para ampliar os direitos de educação e saúde e para afirmar a soberania nacional. Os golpistas conspiraram incessantemente, estimulados por empresários urbanos e rurais antidemocráticos, pelo governo americano, também financiador da direita civil e militar. Hoje se sabe que a maioria do povo brasileiro apoiava as reformas e o presidente João Goulart. O golpe foi apoiado pelos grandes jornais do país e a sinistra Quarta Frota esteve em prontidão para intervir no país caso houvesse resistência. Muitos apoiaram o golpe militar, iludidos com a promessa de realizar a eleição presidencial de 1965. Na verdade, a ditadura que se instalou cancelou as eleições diretas para presidente, governador, prefeito de capital, extinguiu os partidos e anulou tudo o que tornava a Constituição de 1946 democrática. O Congresso Nacional fez gestos simbólicos importantes em 2013, que tem a ver com a reflexão sobre os 50 anos do golpe militar de 64, na linha do avanço da democracia do Brasil que queremos. O Parlamento Nacional anulou simbolicamente o ato que declarou vaga a presidência da República quando João Goulart encontrava-se em território nacional. Com esse gesto, o Congresso resgatou João Goulart como legítimo presidente do país. Também em 2013, a Câmara dos Deputados restituiu simbolicamente os mandatos dos 173 deputados cassados por atos institucionais, homenageando os que ainda estão vivos e os parentes dos que faleceram antes desse ato reparatório. Desse modo, afirmou a soberania popular. A presidenta Dilma Rousseff, ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, dos ex-presidentes da República pós-ditadura, dos seus ministros e dos comandantes das Forças Armadas, recebeu com honras de chefe de Estado os restos mortais do presidente João Goulart, na presença de sua família, a suspeita de morte por envenenamento do presidente no exílio. No ano anterior, a presidenta Dilma sancionou a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, também na presença dos presidentes da Câmara e do Senado, dos ex-presidentes do período democrático, dos ministros, dos comandantes militares, da sociedade civil. Hoje temos cerca de 100 comissões da verdade criadas por governadores, por assembleias legislativas, por câmaras de vereadores, por universidades, por sindicatos. E cerca de 100 comitês de verdade, memória e justiça.
De Brasília, Chico Pereira.